O futuro da citricultura brasileira, especialmente de São Paulo, passa pelos principais institutos de pesquisa. E, naturalmente, que a maior referência é o Instituto Agronômico, IAC. José Antônio Quaggio, pesquisador do Centro de Solo do IAC, que trabalha com essa cultura e com outras, é referência no mercado, como ele costuma dizer, mais de 2.000 palestras dadas, cada vez sempre entusiasmando essa plateia e mostrando a realidade da citricultura e mais ainda o que pode ser esperada dela. Pois bem, ele está com a gente então. Quaggio, obrigado. O que pode ser esperado da citricultura, Quaggio?
A citricultura de São Paulo, ela representa 80, 85% da citricultura brasileira hoje. E responsável por 70% do suco de laranja consumido no mundo. Para vocês terem uma ideia, para cada 3 copos de suco de laranja produzido no mundo, 2 são do Brasil. Então, nós temos hoje uma citricultura responsável pelo suprimento de suco de laranja e também no mundo inteiro, e também pelo mercado de fruta fresca aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, que também vem crescendo ao longo dos anos. Mas a citricultura brasileira, especialmente aqui em São Paulo, nós estamos passando por os maiores desafios que essa cultura já teve em toda a sua história. Todas as principais doenças que existem no mundo citrícola estão atuando simultaneamente em cima da nossa citricultura aqui em São Paulo, né? A última delas é o greening, que vem trazendo grandes perdas para os produtores e, além disso, com complemento de custos de produção cada dia mais elevado. Qual que é o grande desafio dessa cultura? É, para garantir sustentabilidade, tem que aumentar a produtividade. Para vocês terem uma ideia, a agricultura brasileira, é um grande orgulho para o povo brasileiro ter, dos anos 80... até o ano passado, a safra brasileira de grãos aumentou 200%, com um crescimento de apenas 30, 40% da área cultivada. Isso é um grande orgulho para o Brasil. A citricultura, no mesmo período, de 80 até o ano passado, nós aumentamos 300% a produtividade. Saímos de 10 toneladas de laranja por hectare e passamos de 30 toneladas de laranja por hectare. Quer dizer, foi um incremento ainda maior, né? Mostrando um dinamismo no setor. É um setor dinâmico, um setor que acredita em inovação, acredita em tecnologia e investe. Então, só que ao mesmo tempo, hoje nós estamos percebendo que os custos de produção cresceram de uma tal forma e essa incidência, essa paulada de doenças em cima de doença aqui tem nos obrigado a não parar de produzir. Então, o que que nós estamos procurando fazer hoje? A nossa equipe do Instituto Agronômico, que é uma referência internacional em pesquisa de citros no modo geral, mas a minha equipe, por excelência, que é na parte de nutrição de plantas e fertilidade do solo, nós estamos com 2 projetos bem audaciosos. Na verdade, desses 2 projetos decorre um terceiro projeto, que é o projeto de citros 100 toneladas, né? Mas o primeiro projeto, que é um projeto muito grande, que nós estamos conduzindo junto com o Fundecitros, nós estamos buscando, através da nutrição de planta, melhorar a tolerância das plantas cítricas a essas doenças infernais que estão aterrorizando a nossa citricultura, né?
Mesmo o greening, que ainda é uma doença que ainda, cuja sistematização do seu conhecimento ainda não é total, Quaggio?
Então, o greening é uma doença que ela tem uma severidade nunca vista antes de outras enfermidades. Nós tivemos a CVC, que também sempre foi muito severa para a citricultura de São Paulo, mas a CVC, apesar de também ser uma bactéria envolvida em vasos condutores, só que no xilema e não no floema, quer dizer, a CVC ataca os vasos que conduzem a seiva da raiz para a parte aérea, enquanto que o greening, o floema, que são bactérias que afetam o fluxo de carboidrato das folhas para o sistema radicular e para toda a planta. Só que a CVC tem um inseto, que são as cigarrinhas, que não são insetos tão eficientes como o psilídeo do greening. Por isso que pulverizações esporádicas controlando a cigarrinha resolveu o problema do CVC. Mas o greening, nós estamos hoje debaixo de uma pressão de controle desse inseto, que é um inseto terrível. Para cada 100 picadas que ele dá, ele transmite mais de 90. É um inseto extremamente eficiente, quanto que a cigarrinha, no máximo para cada 100 picadas, ele transmite 10%. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos buscando plantas que têm maior dificuldade para esse inseto penetrar o aparelho bucal dele para atingir os vasos condutores, isso tem sido possível, né? Nós já temos trabalhos, tem estudantes nossos trabalhando com isso já, com estudo de tecidos, de células, nós estamos já bem avançados nesse setor. E esse projeto é um projeto grande, que envolve os fitopatologistas, envolve colegas da entomologia, fisiologistas de plantas. Nós temos uma equipe grande e eu tenho certeza que nós não vamos curar uma planta com greening com isso, mas nós vamos diminuir a severidade que essa planta, que essa doença afeta as plantas.
Aprender a conviver com ela.
Na verdade, o termo melhor é manejo. Nós vamos aprimorar o manejo para que essa planta tenha uma sobrevida maior, continue produzindo por mais tempo economicamente, sem uma demanda de pressão de tratamento fitossanitário tão forte como nós estamos hoje, né? Esse é um projeto, tem outro projeto muito interessante que nós estamos tocando também nessa direção, que é um projeto que nós chamamos de estresse oxidativo. Nós sabemos que o planeta está esquentando. Nas últimas 3 safras nós tivemos calores aí que derrubaram 100 milhões de caixas de laranja na nossa safra, típico desse ano. Esse ano nós estamos com uma safra 100 milhões de caixas, no mínimo menor do que a safra passada, decorrente de um golpaço de temperatura alta nos meses de outubro e novembro, aqui no estado de São Paulo, na florada do ano passado, né? Então, nós estamos trabalhando muito forte com maneiras de aliviar o efeito do calor excessivo na fisiologia da planta cítrica, né?
Então, a gente vê, primeiro, ataque às doenças, diminuição do calor, melhoria de nutrição em geral do solo, e aí a gente olha uma das suas perspectivas, que é essa laranja de 100 toneladas.
Exatamente.
Laranja de 100 toneladas equivale a mais ou menos quantas caixas?
2.500 caixas por hectare.
Isso se chegaria a esse nível, descontando questões climáticas pontuais daqui para frente, com todas essas, com esse pacote tecnológico que vocês estão buscando para entregar para o produtor, ou haveria já condições de melhorar a produtividade, talvez não nesses níveis, mas com os mesmos problemas que temos hoje?
Ah, não tenha dúvida, tanto é que já melhorou muito. A tecnologia que foi desenvolvida nos últimos 10 anos, pode ver que o salto de produtividade na citricultura foi imenso nesses anos, nesses últimos 10 anos. Nós já conseguimos produzir 140 toneladas de laranja por hectare em parcelas experimentais. Esse projeto Citro 100 toneladas, nós estamos fazendo isso agora em 120 hectares de laranja. Não é mais parcela experimental, mas nós estamos em escala já muito avançada no campo. Eu creio que mais nos próximos 2-3 anos, nós já estamos indo para o terceiro ano desse projeto, nos próximos 2-3 anos eu acho que nós já vamos estar chegando lá, né? Então, esse avanço de produtividade tem sido tremendo e não tenho a menor dúvida de que a irrigação, que hoje já representa 25% da citricultura aqui de São Paulo, e fértil irrigação, que é uma técnica nova dentro da nossa história citrícola, tem colaborado muito para isso.
Agora, nós estamos vendo também que em termos de preço e até mesmo de consumo, há uma inelasticidade do suco no mercado internacional, no mercado mundial. Concorrência, novos padrões de consumo, enfim, uma série de outras questões. Quer dizer, a citricultura, igual qualquer outra cultura produtiva brasileira, ela depende mais, cada vez mais, da produtividade, então, né?
Ou seja, a sustentabilidade.
Na mesma área, com melhor capacidade produtiva e cada vez mais entregando um produto de melhor qualidade.
Não tem a menor dúvida disso. Você falou muito bem, nós estamos hoje com preços de suco de laranja no mercado internacional, que é um mercado que não é um mercado muito elástico. Nós estamos nos aproximando dos limites, a partir do qual começa a ter frenagem de consumo em função de preço, né? Caminho para sobreviver nesse cenário, do lado de cá a produção muito afetada por produtividade, por moléstias, por doenças que estão incrementando o custo. Na outra ponta da cadeia está a indústria de processamento de suco, sendo afetada não só por isso, mas também hoje acontece muito no mundo, um aglomeramento de grandes redes de supermercado que esses caras invertem as coisas. Eles chegam lá, eles impõem o preço que eles querem comprar o produto para pôr na prateleira deles. Então, na verdade, nós estamos num efeito, nós estamos com um aperto de cima para baixo e outro de baixo para cima. A forma de conviver com essa situação e ter sustentabilidade nessa cadeia de produção, primeiro é reforçar essa cadeia. Essa cadeia está um pouco, ainda não se entendeu muito bem o setor produtivo com o setor de processamento, para entender que um depende do outro e vice-versa, né? Então nós temos que reforçar o conceito de cadeia de produção, até mesmo como uma estratégia de sobrevivência nesse cenário difícil. Agora, para o produtor de citros, não resta outro caminho a não ser ganhos de produtividade.
A indústria ainda consegue diversificar. Nós vimos a Cutrale recentemente entrando no mercado internacional como trade. Já o produtor é difícil, né?
É, ele tem diversificado, porque eu trabalho com muitos citricultores que hoje são grandes produtores de cana. Então, e a cana-de-açúcar em boas produções, com boas produtividades, ela é competitiva. Ela está sendo competitiva, dependendo do contrato de fornecimento para a indústria, de açúcar e álcool, ela está sendo competitiva com a laranja, mesmo nos preços hoje, que são preços que eu considero assim, muito bons para a fruta cítrica, né? Então, o produtor está se diversificando com outras culturas também, só que isso é ruim para a cadeia de produção, porque essa cadeia de produção tinha que estar organizada para aumentar, ampliar mercados, aumentar consumo lá fora, para poder manter o negócio funcionando e não cada um ir para um lado, que quem vai perder com isso é a citricultura.